Num tronco de iroco, eu vi a Yuna cantar. Num domingo de manhã...
Numa roça, não muito distante da cidade grande, viviam três meninos negros, muito irrequietos e curiosos das coisas e dos causos da vida. Ninguém entendia por que ainda tão pequenos já tinham tanta ânsia de conhecer o mundo. Era uma tarde de junho. Os meninos ouviram um som diferente enquanto brincavam no arraial que haviam montado para as festas do mês. Um som agudo de cordas que pulsava sem intervalo. Os três seguiram quase hipnotizados aquela musiquinha que insistia em tocar. Adentraram a mata e viram debaixo de uma árvore muito grande um passarinho que cantava, cantava. Enchia o pulmão de ar e cantarolava sua voz ao vento. Dom, o menor dos irmãos, tirou logo o estilingue do bolso e mirou no bichinho. Antes que pudesse soltar o dedo, tomou uma pedrinha miudinha no meio da testa. Outro menino negro apareceu por detrás da árvore, rindo, e logo falou:
"Olha aqui, seu moleque. Se matar meu passarinho, eu te pego."
Dom, assustado, se escondeu entre seus irmãos e começou a soluçar. O menino de chapéu vermelho continuou escondido atrás da árvore e ainda em tom de zombaria cantou:
"O menino chorou, o menino chorou, o menino chorão, ô, cadê sua mãe? Ela foi pra Cabu, foi buscar jacadu. O menino chorou, o menino chorão, ô, cadê sua mãe?"
Ainda rindo, o menino de chapéu vermelho tirou do bolso um cachimbo e começou a pitar. Da fumaça do cachimbo saíam desenhos de bichos, de nuvens com boca, um sol gigante que piscava o olho.
"Nossa!"
disse Cosme, um dos irmãos.
"Ele tem um cachimbo mágico! É igualzinho ao do vovô, mas é mágico!"
"É, mas criança não pode fumar, não!"
replicou Damião, o outro irmão.
"Eu posso",
afirmou com ar de superioridade o negrinho de cachimbo. Dando um pulo certeiro, saltou para cima dos irmãos que, espantados, viram os rodopios valentes do menino, que, acreditem, tinha só uma perninha. Ele saltava para lá e para cá. Parecia que o corpo era feito de mola. Mexia-se igual a cobra que corre pelo chão. Equilibrou-se em uma das mãos e deu com a perna esticada no ar, mantendo a postura ereta. Dom enxugou as lágrimas e chegou mais perto. Cosme e Damião exclamaram ao mesmo tempo:
"Nossa! Como você consegue dar tantos pulos?"
"Isso é capoeira, meu camaradinha. Nunca viram?"
E riu-se contente de si o moleque danado.
"Vovô já falou disso pra gente uma vez. Mas não entendi direito",
disse Cosme.
"Olha, pega esse nego, derruba no chão. Esse nego é danado, danado, meu irmão",
cantou o menino Pererê.
"Como você mexe assim seu corpo?"
E falando, Dom girou a cintura para um lado e para o outro, balançou o pescocinho, chacoalhando seu patuá.
"Foi uma cobrinha que me ensinou. A cobrinha que tem molejo",
respondeu o menino de cachimbo.
"Você não tem medo de cobra?"
perguntou Damião.
"Vim andando no caminho quando a cobra me mordeu. Chamei São Bento Grande, São Pequeno apareceu. Meu veneno era mais forte, foi a cobra quem morreu. Olha, a cobra lhe morde, ela é venenosa. Olha o bote da cobra, oi, a cobra lhe morde."
O moleque cantava requebrando o corpo todo, parodiando o desajeitado Dom. Do outro lado do arraial, os três irmãos ouviram a voz do velho Joaquim a lhes chamar.
"É o vovô!"
repetiram. O passarinho, que estava na árvore, voltou a cantar. E o negrinho de cachimbo estendeu um dos braços e chamou:
"Yuna, vem com seu Pererê. Vejo vocês por aí. Tchau."
E num salto muito potente, sumiu no meio do mato com a ave apoiada em seu braço. Os meninos voltaram para casa correndo, aos tropeços, loucos para contar ao avô o que tinha acontecido. Ouvindo os três falarem ao mesmo tempo, o velho tentava unir os pontos. Cachoeira, perereca, Iuna... Coçou a barbicha branca, sentou num tronco de árvore e com a sua caneca de alumínio sorveu o café quente que tinha acabado de passar. A casinha onde moravam era muito simples, quase de palha. O povo da região chamava mesmo o local de Cidade de Palha. À noite, olhavam ao longe a luz intensa que vinha da cidade. Na Cidade de Palha, a luz ainda era de candeeiro. O avô explicou então que na sua juventude tinha aprendido com outro homem o tal jogo da capoeira. Lembrou-se de grandes nomes e causos heróicos de que tinha ouvido falar. Um grande guerreiro negro chamado Zumbi, que preferiu morrer a ser escravo, preso, sem liberdade. E também um tal de Besouro, que ficava invisível diante de seus inimigos e que foi morto por uma faca de tucum muito afiada. Falou das cantigas e das mandingas. Os olhos pretinhos de Jabuticaba estavam fixos no homem que descrevia tão bem as aventuras do passado. Vovô Joaquim, aliás, era bem conhecido pelo bom papo. Às vezes, um punhado de gente formava banca na frente da casinha de palha só para escutá-lo falar das coisas. Vovô era homem sabido. A imaginação dos meninos corria solta. Vislumbravam em sua frente paisagens, guerreiros. Desenhos coloridos se formavam, como rabiscos no céu, mostrando todas as imagens e figuras heróicas que eles pensavam existir. Pareciam as imagens de fumaça que tinham saído lá do cachimbo mágico do pererê.
Mas agora vão se banhar,
disse o velho.
Mas...
Falou o Dom.
Não, mocinho, a fruta só dá no tempo. Por hoje vocês já ouviram demais.
E finalizou dizendo...
Roupa de homem não serve menino.
Durante a noite, Cosme, Damião e Dom tiveram um sonho muito parecido. Nele, caminhavam brincando na mata, em direção ao lago, onde se banhavam de vez em quando. No meio do caminho, o pássaro, aquele do pererê ou perereca, não lembravam ao certo nome, ia guiando o caminho, cantando. De repente, a voz de uma moça cresceu pela floresta dentro. Junto com o barulho das águas nas pedras, a voz ecoava. Chegando na margem do rio, os irmãos viram uma índia com rabo de peixe. Ela cantava e sorria.
Quem é você?
Foi logo perguntando Dom.
Eu sou Potira, filha de Tupinambá. Vocês vieram aqui para saber da capoeira, não foi?
Os meninos balançaram a cabeça afirmativamente.
Então, vou lhes falar que num tempo muito distante, quando índios e negros viviam escravizados e eram obrigados a deixar a mata bem rala para o cultivo da terra, o índio chamou esse terreiro de capoeira, que significa na nossa língua espaço de mata rala. Os amigos africanos que vieram depois de nós usavam esse espaço para a prática daquela que seria a luta da liberdade do corpo, da alma do povo negro.
O que é liberdade?
Perguntou Dom.
Liberdade é esse sentimento que apertou o meu peito quando eu vi o perereca pulando de capoeira?
Perguntou Cosme.
Não, já sei. É quando a gente só faz o que a gente quer, não é?
Concluiu Damião com ar de espertalhão.
Pererê é o nome dele, não perereca.
Corrigiu Potira.
E se não quiserem confusão nem com ele, nem comigo, parem de atirar pedras nos passarinhos com estilingue.
Depois de uma pausa, perguntou.
Vocês já viram um birimbau?
Não. O que é isso?
Ah... O birimbau é a caneta do negro. Ele carrega o toque primitivo dos ancestrais, dos mais velhos, daqueles que já se foram para Ruanda, a morada dos velhos guerreiros. É o birimbau que alegra a alma e traz as promessas de esperança da liberdade.
Onde a gente pode ver um?
Perguntou Cosme.
Amanhã lhe será mostrado o caminho. Enviarei um guia muito esperto. Um guia sem pernas. Uma vantagem para não tomar rasteira. Agora tenho que voltar para Jurema, onde mora meu povo.
E mergulhando nas águas claras do riacho, desapareceu, balançando sua cauda de peixe, que refletiu a luz dourada do sol.